Epá, sério, meu. Eu estou neste momento a receber notificações do Italo, que é a aplicação dos comboios, a dizer o teu comboio hoje não sei o que, não sei o que mais. E está-se a tornar real que eu me vou embora. Na verdade, para vocês ainda vai passar mais uma semana, porque eu não me vou mesmo já embora de Itália, mas vou-me embora de Florença, vou-me embora da minha casa. Passaram as 4 semanas e isto passou a correr. Eu estou chocada de como é que eu lembro-me perfeitamente do primeiro dia há mais ou menos, não sei se foram 30 ou 20 e tal dias atrás, em que eu cheguei a esta porta, abri e fiquei tipo, ok. Comecei a fazer videochamadas com a minha namorada, com as minhas amigas, com a minha mãe, toda a gente, e hoje estou-me a ir embora e está tudo um caos à minha volta, porque eu aposto. Não, não vou dizer isto porque temos que manifestar e tudo mais, mas imaginem, eu estou a arriscar a perder o comboio para gravar este episódio, portanto, se puderem dar-me um bocadinho de valor, eu agradeço. Temos flores tristes aqui, porque, pronto, primeiro elas morreram, eu não lhes dei muita atenção esta semana, andei assim um bocadinho fora daqui de casa. E eu acho que elas. Eu sinto que é um sinal que elas estão tristes porque eu me vou embora. Pronto, e então estão as flores murchas. Eu sinto que toda esta casa está numa vibe de tristeza. Por acaso hoje o dia está muito bom. E eu hoje fiz a proeza de decidir despedir-me da cidade e acordei às 6 da manhã para ir ver o amanhecer no centro, porque eu estou um bocadinho longe, ou seja, eu estou a mais ou menos 40 minutos do centro de autocarro e são tipo. Uma hora a pé, mais ou menos, mas eu nunca fui a pé, porque é uma loucura, é mesmo muito tempo. E depois, imaginem, dentro da cidade ainda tenho que andar a pé o tempo todo. Eu tenho andado em média 15 km por dia, portanto é bastante. Por isso eu não ia estar a fazer mais não sei quantos mil quilómetros para chegar ao centro. E então eu vou sempre de autocarro. Portanto, quando eu cheguei lá, não vi mesmo o amanhecer, ou seja, vi o amanhecer no autocarro e aqui nesta zona. Mas estava a cidade deserta. Só que eu achava que ia estar a cidade deserta e super tranquila, tipo silêncio, não sei o quê. Óbvio que não, porque aquele horário é o horário das pessoas que estão a começar a vida na cidade, ou seja, os donos dos cafés, o abastecimento dos restaurantes, dos supermercados. E portanto, a cidade, em vez de estar cheia de turistas e tipo chineses com o telemóvel na mão a quase que chocar contra mim, não. Estão, um monte de condutores de autocarros e caminhões e carros grandes. Eu nem nunca tinha visto passar carros ali na zona do Duomo, que é na Praça Central, onde tem a catedral, e vi imensos carros, portanto eu estava chocada. Mas pronto, achava que ia ser um momento um bocadinho mais tranquilo, foi bonito e gostei de ir, acho que valeu a pena, até porque se eu não tivesse ido àquela hora eu não conseguia ter-me organizado, para fazer coisas, porque. Eu tenho o comboio para Nápoles porque vou ter com uma amiga minha que vive lá. Na verdade, é uma amiga que foi uma das pessoas que fez o Interrail comigo, para quem acompanha desde essa altura. E nós, entretanto, ela foi de Erasmus, conheceu o namorado dela em Erasmus e estava a viver com ela aqui em Itália, em Nápoles, já há 4 anos, acho eu. Ela arranjou trabalho e tudo mais e, portanto, está super bem na vida. E nós afastámos-nos um bocado. Não aconteceu nada, ou seja, nunca discutimos, nunca nos chateámos, nada disso. Mas foi uma das poucas pessoas na minha vida que, pronto, afastámo-nos. Seguimos percursos de vida muito diferentes, e não temos estado juntas nos últimos anos. Já não me lembro há quanto tempo é que a vejo. E quando eu vim para aqui, obviamente partilhei na história, não é? E ela falou comigo e disse que por acaso estava a pensar. Porque fiz algumas day trips e assim, em ir lá a Nápoles ou mesmo só fazer Amalfi e assim. Ela disse tipo, ah, vem, não sei o quê. E depois começámos a falar mais sobre o assunto e pronto, ela disse que eu podia ficar em casa dela e não sei se vai ser estranho, Dani, não sei se estás a ouvir isso ou não, mas neste momento eu estou um bocado tipo, ok, eu já não te conheço bem. Mas claro que nós fomos amigas durante anos, muito amigas, ou seja, não é uma amiga. Que simplesmente uma pessoa que passou na minha vida, não? Era uma das minhas melhores amigas e, portanto, acho que é difícil ser estranho, apesar de sermos pessoas mais ou menos. Eu sinto que a minha vibe, eu sinto que a vibe das pessoas, quando dizem que as pessoas mudam, eu acredito, obviamente, que as pessoas mudam e eu já mudei muito nos últimos anos. Eu acho que a minha fase de maior crescimento, não é a nível intelectual, mas a nível de pensamento e de opiniões e tudo mais, desenvolveu-se muito nos últimos 4 anos, 4, 3 anos. Foi nos últimos anos em que eu sinto que cresci mais. E eu acho que quando nós saímos da faculdade e começamos a ser confrontados com outras realidades, é quando crescemos mais. Pelo menos foi isso que eu senti. E acredito que as pessoas mudem, obviamente, mas eu acho que a essência da pessoa, a personalidade, a essência, a vibe da pessoa fica lá sempre. Então, pronto, eu sinto que sou mais ou menos a mesma pessoa desde sempre. Simplesmente, óbvio que sou confrontada com outras realidades, com outras coisas, com desafios na vida e vou moldando um bocadinho a minha personalidade, mas as pessoas eu acho que não mudam. Portanto, eu acho que quando as pessoas têm um fundo mau, não é um fundo mau, porque eu não acredito que alguém nasça mau, mas isto é todo um tema. Eu acho que as pessoas, devido às circunstâncias de vida delas, podem atenuar ali determinadas características. Óbvio que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito empática e sofro mesmo com os outros. E tenho muitas pessoas à minha volta que não são tão empáticas, e óbvio que isso também vem um bocadinho da personalidade de cada um. Mas eu acho que o facto de uma pessoa não ser empática não quer dizer que seja má pessoa, simplesmente falta-lhe ali aquele traço de empatia. E eu acho que as pessoas não nascem más, mas com as circunstâncias vão desenvolvendo de determinadas características, muitas vezes até para tornar a sua vida mais facilitada. Ou seja, uma pessoa às vezes mostra que é muito fria e que não gosta de se apegar, e na verdade o fundo daquela questão é que a pessoa sofreu e é uma capa que mostra às pessoas. Eu adoro analisar pessoas no geral. E sempre que estou com alguém a primeira vez, estou muito alerta. Eu acho que não se nota de todo, mas estou sempre a ouvir e a ver a interação dessa pessoa com outra pessoa e tive muitas conclusões de observar. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de reality shows, tipo, de nem é reality shows, porque eu não gosto de reality shows de amor, nem nada disso. Eu gosto mesmo daqueles reality shows tipo Big Brother, em que eu disse Big Brother de uma maneira bem estranha. Em que nós estamos ali a observar mesmo as interações das pessoas e a ver o que é que está por trás e o que é que ela pensa e o que é que ela disse. Eu acho isso mesmo interessante. E eu sei que, pronto, se calhar é uma desculpa que eu dou a mim mesma, mas eu genuinamente faço isto na minha vida no geral. E acho que o Big Brother, que eu vejo desde sempre, tipo, vi a Casa dos Segredos e o Big Brother vi todos, me ajudou muito a decifrar pessoas numa primeira e segunda interação. Portanto, pelo menos é isto que eu acho. Quando eu passo tantas horas a ver Big Brothers, eu penso, ok, isto ajuda-me em qualquer coisa. Pronto, eu gosto de acreditar que sim. Mas nada a ver com isto. Pronto, tenho o comboio para Nápoles às... A que horas é que isto é? Portanto, às 4h28 e são neste momento 12h49 e ainda não arrumei as malas. E ainda vou almoçar a um restaurante aqui perto porque eu queria muito comer uma bisteca fiorentina, que ainda não comi, que é tipo um prato típico daqui, é uma carne tipo gigante. De 1 quilo, isso, o mínimo é 1 quilo, portanto eu tive a adiar sempre porque nunca tinha companhia para comer, porque estou sozinha. Quando tinha companhia, as pessoas com quem eu estava não queriam comer fiorentina e então eu tive a adiar e pensei, ok, é o último almoço, literalmente, eu não sei quando é que vou voltar aqui e portanto eu vou ter que comer. Portanto agora vamos ver, olhem, posso não comer tudo, mas vou pagar, portanto vou tentar, vou ficar com mais um bocadinho de barriga, um bocadinho mais desta barriga de massa que vai para aqui dentro de mim. É que eu comi massa quase todos os dias, não, eu acho que comi todos os dias. Se não foi massa, foi pão, todos os dias. Mas queria fazer neste episódio, porque é o último que vou fazer aqui nesta casinha, e em Itália também acho que vai ser o último, um recap de tudo aquilo que foi a viagem, porque eu estou com muito medo de voltar a Lisboa, voltar à rotina, voltar ao trabalho intensivo, porque óbvio que eu estive aqui a trabalhar, mas com a marca praticamente não fiz nada, fui respondendo a e-mails, tratando das encomendas à distância, mas para além disso, não houve muito mais que eu fiz na marca. E então, quando eu chegar, vou ter muito, muito, muito trabalho, porque os próximos meses vão ser de novos lançamentos, novas coisas, e estou sozinha. Portanto, estou um bocadinho assustada com isso, com o choque de realidade, com o facto de eu aqui faço coisas diferentes todos os dias, estou sempre a passear, por muito que acabe por ser trabalho, porque estou a criar conteúdo, é um bocadinho, pronto, diferente, não é? E portanto, estou com um bocado de medo. Ontem estava ali a deitar umas lágrimas quando estava a despedir-me da cidade à noite, a ver tudo iluminado e o sunset, foi incrível. E fiquei um bocadinho. Não, ou seja, estou triste de voltar, mas eu sinto que é um bocadinho ingrato dizer isso porque eu adorei esta experiência. E estava a falar ontem com uma amiga minha e estava a lhe dizer que foi a melhor coisa que eu fiz por mim desde sempre. Porque eu acho que faço sempre as coisas para agradar as outras pessoas. Ou seja, escolhi determinado curso para agradar não sei quem, estou a fazer isto para agradar não sei quem. Portanto, ok, foi a segunda melhor coisa que eu fiz para mim, porque a primeira foi criar a marca. Sem dúvida que foi a melhor coisa que eu fiz por mim, foi as pessoas estarem a dizer tu estás delusional e eu, não, não, eu vou, tipo, tenho aqui o dinheiro poupado e vou fazer. Mas esta foi a segunda melhor, que foi eu não quero saber o que é que as outras pessoas vão bem pensar, mas eu vou fazer isto. E inclusive é quando eu contei às minhas amigas, aos meus pais, ao meu namorado, eu estava um bocado nervosa da reação deles, se ia ser de género, mas para quê? Mas não foi nada disso que aconteceu e foi aqui. Eu sinto que eu sabia, mas eu agora tenho a certeza de que eu tenho as pessoas certas ao meu redor, porque não houve uma única pessoa importante na minha vida que tivesse questionado o facto de eu vir, ou sequer tipo pensar, ah, mas tens a certeza? Não, ninguém. Nem o meu namorado, que vive comigo e portanto partilha ali uma intimidade ou podia ter medo de alguma coisa. Ele incentivou-me imenso, foi ele que me ajudou a procurar casa, foi ele que me ajudou a ver a zona, andou a pesquisar imensas coisas no Reddit, tipo a ver o que é que era seguro, o que é que não era, só para vocês terem uma noção, eu não sei se já tinha dito isto, mas ele criou-me umas bandeirinhas vermelhas, tipo umas red flags no Google Maps, das zonas perigosas. Então eu, quando me estou a aproximar de algum sítio assim, um bocadinho mais perigoso, ou que tem tipo ali uma bandeirinha, fico tipo, oh meu Deus, isto é uma zona perigosa. Pronto, porque ele andou a ver isto tudo. Todos os dias, obviamente, a falar comigo e a apoiar-me e a querer saber o que é que eu estou a fazer e o que é que eu estou a ver. E estou a falar do meu namorado porque foi uma das coisas que mais me perguntaram, foi em relação àquilo que ele sentiu ou o que é que ele achou. E eu acho que aquilo que eu vejo de uma relação, e felizmente tenho essa possibilidade, é que uma relação não é suposto prender-nos. Uma pessoa que está connosco por amor, não é para nos prender e para nos limitar as nossas opções e vontades de vida. Eu acho que antigamente isso acontecia muito e hoje em dia nós estamos cada vez mais a fazer com que as pessoas nas relações sejam individuais, tenham a sua própria personalidade, os seus próprios amigos, os seus próprios gostos. Isso é uma coisa que eu faço muito com o meu namorado e, portanto, eu obviamente que eu não estava à espera que fosse receber esta vivência tão bem, mas a verdade é que ele ajudou-me mesmo em todo o processo e, portanto, fiquei feliz. E se tinha a certeza absoluta que era a pessoa com quem eu queria estar, não há dúvidas agora. E o mesmo para as minhas amigas, que quando eu lhes contei, não houve um pingo de julgamento de então e a marca? Então vais gastar tanto dinheiro? Então nada, foi bué fixe, vai todos os dias a mandar mensagens, a perguntar o que é que eu estou a fazer, como é que eu me estou a sentir, a tentar ajudar e nem sei explicar. Foi mesmo, senti-me super bem em relação a isso. Não esperava que as pessoas à minha volta fossem compreender, aceitar e ajudar-me tanto, mas foi mesmo importante e fez parte do processo, eu acho. Tudo o resto não foi nada difícil. Toda a gente me pergunta e diz que é um ato de coragem, isto e aquilo. Eu não achei nada. Eu, quando eu vim para cá, eu estava cheia de medo, como vos disse, inclusive, eu chorei o primeiro dia, os primeiros 2 dias senti-me um bocado perdida, estava um bocado triste, tipo, pensava todos os dias do género, ok, se calhar estou arrependida, estou a fazer isto, não sei se estou a fazer isto pelos motivos certos, o que é que se passa? Estava muito perdida na minha cabeça e agora que acabou eu penso, eu só gostava de ficar aqui mais um mês. Não me quero ir embora. Falta tanta coisa para eu ver, para eu fazer, para eu experienciar, que pronto, não sei. E um mês depois, sinto que a minha opinião sobre emigrar também mudou bastante. Eu estou com uma vontade de viver fora e principalmente viver em Itália que eu nem vos conto. Mas pronto, não vai ser possível. Não vai mesmo acontecer, nem vai ser possível, não vai acontecer. E pronto, acho que mudou também a minha perspectiva em relação a isso. E eu acho que quando nós viajamos sozinhas, ou sozinhos no caso, mas eu acho que até mais as mulheres, se calhar, é uma sensação de liberdade e de empoderamento tão grande. E eu nem sei explicar porquê, porque eu acho que só o facto de ir um fim de semana para fora, ou de se ir a um sítio mais perto, tipo, ou só ao Porto, ou mudar de cidade, ou o que seja, ou seja, não é preciso fazer uma experiência tão intensiva como a que eu fiz. Eu acho que uma viagem que uma pessoa faça sozinha faz com que essa pessoa sinta a sua independência. É um bocadinho o pensamento de, depois disto, eu consigo quase tudo. E eu sei que para algumas pessoas pode parecer parvo, mas é verdade, porque eu estive num ambiente que não é o meu, sozinha, atirada aos lobos, passei por algumas coisas que imprevistos e coisas que tive que ir resolvendo e senti-me tão bem, tão feliz, tão independente, tão, com tanta força, que o sentimento é mesmo, ok, depois disto, pá, estou pronta, bora. E agora estou com muita vontade de fazer outras viagens sozinha, inclusive para sítios assim um bocadinho longe. Mas a verdade é que, atenção, que eu não vou começar só a viajar sozinha, porque eu acho que também me fez perceber o quanto é bom partilhar uma viagem. Eu quando estava na Toscana e fui há uns dias, pá, lindo de morrer, eu senti que estava a viver em paisagens do Windows o tempo todo, estão a ver? Aqueles prados verdes que vocês imaginam, é exatamente isso, igual, sem tirar nem pôr. Foi assim dos sítios que são mais clichê na vida e que eu quando estava lá eu estava de género, isto é irreal, nem acredito que estou aqui. Aliás, eu senti isso muitas vezes ao longo da viagem e eu tenho um sentimento muito de ser agradecida pelas coisas que vão acontecendo, que eu sinto que é muito importante, porque muito poucas pessoas conseguiam, ou se calhar muita gente, mas comparando com aquilo que é a população mundial, quase ninguém consegue fazer uma experiência destas, a nível financeiro, a nível logístico, o que for, percebem? Então, aquilo. Eu penso imensas vezes, quando estou a olhar para sítios, ou estou num sítio, ou estou num momento mesmo bom, eu olho e penso, o que é que eu fiz para merecer isto? E eu até tenho um vídeo no YouTube, quando estive nas Dolomitas, que é um sítio aqui em Itália, quando estive com o Francisco a fazer a road trip por Itália que fizemos, eu disse aquilo naquela piscina tantas vezes, que, o que é que eu fiz para merecer isto? O que é que eu fiz? Porque eu acho que não mereço tanta coisa de bom. Percebem? Óbvio que isto não faz muito sentido, mas eu valorizo mesmo muito os momentos, aquilo que eu vou conhecendo no mundo, as paisagens, a beleza dos sítios, as pessoas que vão passando pela minha vida, as pessoas com quem eu tive o prazer de falar, nem que seja durante 5 minutos, valorizo mesmo isso tudo, juro. E não é mesmo nada clichê, eu paro mesmo e fico, pá, eu não fiz nada para merecer esta porcaria, tipo, juro. Mas eu estava a dizer alguma coisa importante, que era a beleza de partilhar uma viagem, porque eu senti, para mim, que isto não foi bem uma viagem, ou seja, eu senti como tive mais tempo num sítio mais pequeno e tinha uma casa, uma rotina, etc. Acabei por sentir muito que, óbvio que ia viajar e fiz viagens, inclusive é mesmo aqui fora e à volta, mas para além disso, eu senti muito que era quase como uma vida paralela. Pronto, foi um bocadinho aquilo que eu senti. E gostava de viajar sozinha mesmo num contexto mais de viagem, e se calhar para outro sítio, porque a verdade é que eu nunca saí da Europa, não sei se sabem, mas eu nunca fiz assim nenhuma viagem para fora da Europa, e também acho que vai ser assim um choque grande, porque eu tive aqui alguns choques, como andei a fazer de turista vários dias. Tive assim alguns choques culturais que nunca tinha tido. Por exemplo, tive numa aula de cozinha com os americanos durante 5 horas e imaginem, eu saí de lá exaurida, eu já não aguentava mais. Eu mandei uma mensagem ao Francisco a dizer: eu odeio americanos. Óbvio que isto é horrível, não odeio nada, eu não odeio ninguém, muito menos uma, tipo, uma parte da população. Óbvio que não é isso, mas são culturas muito diferentes e eu não estou habituada a lidar com esta diferença cultural, e acho que isso também me ia fazer muito bem, principalmente porque os americanos, eu acho que não é o facto de ser uma cultura diferente em termos de acreditar noutras coisas, ter outra religião, ter outra forma de viver, eu acho que é mesmo a forma deles serem. Estão a ver? Tipo, eu estava na aula de cozinha, primeiro achavam que Portugal era no Brasil, tipo. Portugal é um país, não é uma cidade, ok? Foi mesmo género. Eu disse, ah, sou de Portugal. Ah, Portugal, Brasil. E eu tipo, não, Portugal, Portugal. Europa, Lisboa é a cidade capital, não? Ok. E está tudo bem, ok? Em não saberem, género, onde é que é Portugal? Agora, acharem que Portugal é no Brasil, não sei se é por causa da língua, mas foram duas pessoas que disseram isso. Depois havia uma rapariga que sabia onde é que era Portugal por causa do vinho, fiquei feliz. Outro senhor que eu conheci aqui, era um senhor muito velhinho que tinha um ateliê, eu disse-lhe que era de Portugal e ele disse-me, oh, Fernando Pessoa, what? Tipo, uau. É que normalmente aquilo que os turistas diziam é sempre, ah, sim, Portugal, Cristiano Ronaldo. Nenhuma única pessoa me disse isto. Portanto, estou feliz. Eu sinto que se calhar os italianos até acham que o Ronaldo é meio daqui, por ter jogado na Juventus e não sei o quê, ou tipo é espanhol. Aposto que acham isso. Aposto que eles não sabem que é português. Mas pronto, ou seja, as interações foram todas assim um bocadinho estranhas. Portugal pelo vinho, Portugal por Fernando Pessoa. Portanto, perfeito. Mas pronto, durante as 5 horas eu estava a ficar mesmo cheia de dor de cabeça com aquela pronúncia, aquela forma. Eles a dizerem que estavam em Florença, que é uma das cidades com mais arte no mundo, e que não estavam muito interessadas em ver museus. I'm sorry, what? Então estás interessado em fazer o quê? É muito aquele género de pessoa que vive para o Instagram e para as fotografias e tipo, está a fazer uma aula de culinária, nem querem bem aprender, estão só ali para as... Nem sei bem para quê, porque a única que estava a tirar fotografias era eu, na verdade. Quer dizer, estavam a tirar, mas pronto. Achei uma cultura mesmo diferente e fez-me confusão. E, por exemplo, com os chineses também, tive ali uma situação mesmo chata quando estava a subir a torre, quase a ter um ataque de pânico por causa da claustrofobia, e estava a dizer aos chineses, tipo, parem, parem, e eles... A passarem por cima de mim, pá, não sei, os chineses que eu fui vendo aqui em Florença também são chineses num mundo turístico, parece que estão alheios ao que está a acontecer. É de género, estamos todos a ver uma estátua, e eu estou à frente mesmo da estátua, eles passam por cima de mim, metem o telemóvel à frente da minha cara e estão-se a cagar. Estão a ver? Óbvio que eu não sei se é toda a gente assim, mas pronto, tive assim alguns confrontos. E os americanos, atenção que eles eram de várias partes, eram de vários estados, tipo dos Estados Unidos, portanto vamos lá perceber isto. Mas pronto, basicamente tive assim alguns choques culturais e gostava de às vezes partilhar estas experiências com alguém, ou seja, eu acho que é bom e na Toscana eu senti muito isso. Estava a ver aquelas paisagens e só pensava, quem me dera que o meu namorado estivesse aqui, quem me dera que a minha amiga estivesse aqui, pronto. E portanto, acho que isso também é muito fixe, acho que é muito bom partilhar viagens, acho que é bom nós viajarmos sozinhos e acho que damos tempo que não temos normalmente no nosso dia-a-dia. E isso foi o que eu senti de melhor, foi o tempo que eu tinha para mim, para as minhas vontades e para as coisas que eu queria fazer. Mas também acho que é muito bom viajar acompanhado e tenho uma viagem em breve que é a viagem dos meus, uma das viagens dos meus sonhos, portanto estou super feliz. E depois vou ter que me acalmar, não é? Porque o dinheiro da minha conta bancária está a chorar. Mas pronto, foi uma ótima experiência. Se tiverem algum dia a oportunidade na vida de viajar sozinhos ou ir um tempo um bocadinho maior para algum sítio, inclusive se quiserem vir para Florença, eu aconselho muito, foi uma cidade que eu amei conhecer. Eu tinha vindo cá um dia, mas pronto, praticamente não tinha conhecido nada. E acho que é uma cidade que tem tanta coisa a acontecer, tanta coisa que se pode fazer, experimentar, experienciar, tantas zonas à volta que se podem visitar, que vale mesmo, mesmo, mesmo a pena. A quantidade de arte cá, aqui, e vocês às vezes nem precisam de entrar num museu, é absolutamente chocante. Eu amei. Amo a Itália, amo a comida, estou grávida, vou grávida para Portugal, ainda por cima o verão está aí a vir, mas está tudo bem, portanto estou mesmo, mesmo feliz, mesmo, mesmo realizada e sinto que estou a voltar um bocadinho desmotivada para Lisboa porque estou com medo do choque de realidade, estou aqui na minha vida, vai dar bem na minha bolha sozinha e do nada, pum! Toda a gente, tanta coisa para fazer, isto e aquilo. Então acho que vai ser um bocadinho estranho. Mas estou cá para ver. Estou muito triste para abandonar esta casa, porque eu sinto que a viagem ainda não acabou, mas para mim esta experiência acabou, porque agora é mesmo só vou viajar para Nápoles, já não faz parte da minha experiência de viver em Florença. Então, pronto, estou muito triste por deixar esta casinha linda. Mas pronto, foi isto, foi um episódio assim um bocadinho mais curto. Tenho que ir almoçar para ver se não perco o comboio. Um beijo e um queijo.